Neste ano de 2018, a grande pandemia, a gripe espanhola, faz 100 anos. Foi uma das mais letais pandemias da história da humanidade. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram de influenza em 2 anos, né? Foi muito grave e havia, claro, fatores importantes como a falta de uma vacina, a ausência de imunidade também das pessoas, debilitada em função da Primeira Guerra Mundial. Mas e hoje, não é? E hoje, com tudo que conhecemos, com o que temos, com as vacinas que temos, o que é que nós aprendemos como nos proteger de agentes infecciosos? Em evento que será promovido pelo Instituto Butantan, especialistas vão abordar os desafios da comunicação e as estratégias educativas frente aos movimentos anti-vacinas. E eu converso sobre o assunto com Luciana Mônaco, que é do Núcleo de Difusão do Conhecimento do Instituto Butantan. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e coordenadora do programa 100 Anos da Gripe Espanhola, do qual faz parte este simpósio. Luciana, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigada.
Interessante essa data e, por isso, esse programa especial em que vocês estão discutindo os 100 anos da gripe espanhola de 1918. E passadas 10 décadas, quais foram os aprendizados? O que que a gente pode, fazendo uma ligação com os fatos mais recentes, Luciana, começar a dizer sobre essa análise em relação ao que as pessoas pensam, acham a respeito das vacinas, que é uma importantíssima estratégia de tratamento diante de muitas doenças.
Pois é, tomando esse mote, né, essa ideia na qual a gente estabeleceu os programas para esse ano, dos 100 anos da gripe, eu acho que uma das principais lições, vamos dizer assim, que a gente pode tirar disso em relação ao que a gente vê hoje é: se não existe vacina, as chances de ocorrer uma epidemia são quase 100%. Hoje as pessoas se deslocam com muita facilidade e com isso levam os agentes patogênicos, sejam eles vírus ou bactérias, e disseminam rapidamente, tendo em vista, por exemplo, o ebola, que já aconteceu recentemente, as epidemias de sarampo que estão acontecendo no país. Então, em relação à baixa cobertura ou pessoas que entram no país sem vacinar, e isso causa problemas de saúde pública diretamente ligados a toda a população. Não é um problema individual a não vacinação, mas é um problema coletivo.
Uhum. E muitas vezes as pessoas se esquecem disso. É uma decisão individual, mas que tem um impacto para o coletivo, para a sociedade. Você não ter, por exemplo, um índice, um patamar de vacinação como os que, né, como planejamento das autoridades de saúde. E isso vem acontecendo, por exemplo, agora com poliomielite, com sarampo, doenças que já estavam controladas.
Exatamente. A própria poliomielite já era considerada erradicada. Sarampo também, não só controlada, mas erradicada. A gente tem esse selo, né, que é dado pela Organização Mundial de Saúde. E a poliomielite, há muito tempo, a gente não via nenhum caso, inclusive, né, nas Américas, em nenhuma região dessa parte do globo. A gente ainda tem, realmente, casos na Índia e Ásia, mas é por conta de acesso à vacina e disponibilidade de vacina. No caso do Brasil, que o Programa Nacional de Imunização está há mais de 40 anos estabelecendo um programa que atinge todo o Brasil de maneira indiscriminada e dando acesso gratuito às vacinas, isso não deveria mais acontecer, né? Eu acho que a escolha da vacina, sim, ela é individual, mas ela precisa ser pautada em critérios muito precisos, critérios científicos que respaldam o fato de você não querer se vacinar, por exemplo. Eu acho que essa escolha ela tem que ser pensada com muito cuidado, porque o impacto da vacinação de uma criança é em toda uma população. A longo prazo, parece que um é pouco, mas esse um vai somando e na estatística da vacina, ele se torna exponencial ao longo do tempo, né?
Uhum, claro. Agora, Luciana, o foco do evento, do simpósio, é justamente falar um pouco sobre a comunicação, a forma de comunicação e as estratégias educativas frente a estes movimentos anti-vacina. Então, vamos fazer também um meia-culpa, quer dizer, há um erro no sentido de como Os estudiosos, os cientistas divulgam essa informação. Esse papel também, as parcela desse problema também está nas formas de comunicação, nos meios de comunicação. Onde é que se está errando? Quer dizer, descrença na ciência? Houve época em que essa crença era maior? Onde é que está esse problema para a gente tentar, né, esmiuçar um pouco, se também não há um erro de como a sociedade, as pessoas estão recebendo essas informações e aí fazendo suas análises?
Claro, eu acho que o simpósio ele vai discutir um pouco todas essas vozes que você acaba de citar. O papel da ciência. A ciência, historicamente, nunca se preocupou em dialogar diretamente com a população. É uma cultura da ciência no mundo inteiro. Isso está mudando, principalmente nos países europeus e americanos. Eles têm já se preocupado, inclusive, de formar pessoas cientistas com essa capacidade de comunicar, considerando que a população não é mais a leiga, né? Eu até não gosto de usar esse termo. A população, ela traz um significado, uma cultura, e hoje, mais do que nunca, acesso ilimitado à informação. Então, tem esse lado da ciência que realmente tem uma dificuldade de comunicar com o cidadão comum, vamos dizer assim, o não cientista. Não se esforça em fazer uma aproximação direta com essa pessoa. Quais são as preferências, a maneira de ser de cada um e da população como um todo. Então, eu acho que isso realmente é uma falha. O pesquisador, em geral, comunica mal. E, por outro lado, nós temos a grande mídia, né? A mídia ampla, que também explora os resultados de uma campanha mal sucedida ou de um problema isolado. Isso acontece de maneira recorrente no país. Nesse simpósio vai se falar da divulgação equivocada que foi feita por São Paulo na época dos surtos de febre amarela em 2008, nem foi esse recente. E nós temos esse caso recente também, no qual a mídia fez uma exploração comercial, vou dizer, da febre amarela, e ao final de tudo sobrou vacina nos postos. Teve toda aquela questão de não ter vacina. Quando o Ministério começou a disponibilizar vacina para atender a demanda da população, independente de ter uma falta de planejamento ou não, a mídia explorou isso e acabou sobrando vacina nos postos de saúde.
É estranho porque no início havia uma correria para se vacinar. A população realmente, né, naquele momento entendeu a importância, foi até exagerada.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E de repente esse comportamento mudou.
Exatamente. No Brasil, a gente até o momento não havia identificado na população como um todo uma recusa pronunciada às vacinas. Isso acabou de aparecer recentemente com os últimos dados do Ministério. Mas é uma mistura, a gente não pode... A análise desses dados, ela não pode ser única e exclusivamente por uma causa, mesmo porque ninguém ainda fez um estudo detalhado desses dados. Então, a meu ver, o que a gente tem lido e observado é que tem uma mistura, uma questão de acesso que ainda está complicada em alguns lugares do país, visto o caso de Rondônia, né, que ainda a distribuição, por mais que a vacina esteja lá, os postos são precários em algumas regiões do país, mas não quer dizer que a vacina não esteja. Tem uma questão social, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos últimos anos, né, vários bairros sendo fechados, postos de saúde, isso tudo tem que contabilizar. E em outras regiões do país também, falta de política pública que apoia a vacinação. Então, a gente tem um misto, uma baixa propaganda também do Programa Nacional de Imunização. Ele vamos dizer assim, afrouxou o cinto no seguinte sentido de estimular ano a ano a vacinação. Como as taxas eram altas, a campanha arrefeceu, como vocês podem ter percebido. A gente não vê mais o Zé Gotinha, como via, e outros personagens que eles lançavam a mão para a campanha. Então, teve esse impacto também, acho que conta no problema da baixa da vacina. E tem uma parcela da população paulistana, que a gente já tem um pouco de estudo, que vai ser discutido no simpósio, que seleciona a vacina. Ah, eu quero dar essa, não quero dar essa. A gente ainda não identificou um perfil de família que não dá nenhuma vacina em São Paulo. Eles selecionam na conversa com médicos, médicos que têm uma tendência mais naturalista e etc., e com informações que eles colhem diretamente em papers, em revistas acadêmicas, e selecionam a informação para corroborar a decisão deles. É um pouco esse perfil.
Claro. Bom, a gente está com o tempo esgotado, mas só para concluir, e aí vocês vão discutir estratégias educativas. Quer dizer, como é que a gente volta a explicar para a população de uma forma prática, direta, né, como as pesquisas estão avançando e a ciência e, portanto, a medicina avançando para prevenir doenças importantes. Quer dizer, que bom que tem vacina para determinada doença. Quer dizer, aí vocês vão discutir essas estratégias educativas que a gente tem que melhorar muito, pelo que você falou aí.
Exatamente. Né? A gente tem um participante muito referência nesse campo, que é o jornalista Brian Deer, que foi o jornalista que desvendou a fraude que relacionava a vacina tríplice, que é do sarampo, com a causando autismo. Então, ele é o nosso, vamos dizer assim, a estrela guia do evento, mas a gente vai ter gente da OPAS falando das estratégias contra o sarampo nas Américas, por exemplo, e vários profissionais de comunicação e de filosofia que vão discutir tanto as estratégias de comunicação como acessar esse público.
Uhum. Muito bem, todos podem participar. É no dia 13, a partir das 9 da manhã, das 9 às 17, um dia inteiro de discussões sobre o tema no auditório da Escola Politécnica aqui no campus Butantã. E eu conversei com a Luciana Mônaco, do Núcleo de Difusão do Conhecimento do Instituto Butantan, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e coordenadora deste programa 100 anos da gripe espanhola, do qual faz parte este simpósio. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, bom dia.